posso ajudar? Com Tiago Aguiar.
Já devidamente penteadinho, perfumado, barbeado, já está nos estúdios. Tiago Aguiar, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Aliás, perdão por não ter conseguido vir na segunda por compromissos profissionais. Não, mas lamentável, eu não ia deixar de vir essa semana.
Lamentável, pessoas.
Mas de quarta-feira eu percebo que você está mais... né, assim, não,
mas a segunda-feira animado, tá, né? Todo mundo tá, de bico, cara.
Quarta-feira o Ricardo já tá aqui pilhado, 220.
Não.
Sensacional.
Meu amigo Tiago Aguiar, fantástico Tiago Aguiar, sempre com a gente. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos, é isso?
Comportamentos, pichação. Aliás, né, nós estávamos falando do metrô.
Isso.
E aí eu lembrei, eu tava dando risada aqui, eu lembrei de que também já inauguraram várias vezes aquela ponte ali da Santos e Guarujá, né? E depois inauguraram o metrô, né? Inauguraram o maquete, na época do Serra, cara, o pessoal inaugurou tudo.
Olha, em 82 teve uma chamada na TV Globo. Em 82, o Sócrates fazendo uma chamada convidando o torcedor corintiano para ir lá não sei aonde, que ia ter o estádio do Corinthians. Que foi feita a pedra fundamental. Eu não sei nem aonde que era o terreno e tal. Então tem uma chamada da TV Globo em 82.
Então o estádio Sócrates, não era no Itaquerão.
Não era. O Sócrates chamando, venha torcedor corintiano, porque neste sábado nós vamos iniciar as obras do estádio do Corinthians, do terreno. Então, e ele passa lá o endereço, o Sócrates chamando, cara. Então tem algumas coisas que são muito curiosas. Por isso que eu digo para as pessoas, tome muito cuidado quando é anunciado o negócio. É. Você precisa ver se vai acontecer. Então, ligação Santos-Guarujá.
Fizeram metrô, fizeram ponte, fizeram túnel.
Exatamente, um monte de coisa aí que a gente precisa esperar.
O metrô ia chegar aqui na Fundação Santo André, o pessoal já estava falando, não, os terrenos vão ficar super valorizados.
Tem gente que já estava comprando imóvel ali para montar um estabelecimento, que vai ter movimento. Tá esperando até hoje.
Mas chegou o metrô aí ou não?
Estão conversando. Tá no papel.
Não, mas temos que dar algumas coisas a mão palmatória, né? Por exemplo, os trens melhoraram, né?
Não, isso é negável. Aliás, a Janete me informou que o Pedro Moro, que é o presidente da CPTM, deve vir aí. Né?
Ah, que beleza.
Vai vir um dia aí no nosso programa e tal. No mês que vem. Agora, tem algumas coisas que a gente não consegue conceber, Tiago. Que é o caso do famoso Expresso Aeroporto.
Esse também, né?
Para levar até o aeroporto de Cumbica e Guarulhos, mas detalhe, o Expresso Aeroporto...
Ele sai lá do Brás,
né? Sai do Brás para levar para o aeroporto, mas ele não chega no aeroporto.
Não. Ele para antes.
Ele tem que descer no céu hoje e pegar um ônibus.
Olha lá, ele não aguenta, mas é verdade. Tem que pegar uma van, né? Se contar, ninguém acredita. Não, e detalhe, era para estar pronto em 2014.
Para a Copa, né? Para a Copa. 2014, você tem que pegar o Expresso Aeroporto. Inauguraram aí esses dias aí. Tempo atrás inauguraram o Expresso Aeroporto, né? Então você pega o trem do Brás até o aeroporto de Cumbica, só que ele não chega no aeroporto de Cumbica. No meio do caminho você desce. Tem que ficar esperando passar
um. E você fica olhando o avião indo embora. Você fala, caramba, perdi o avião.
É sensacional, cara. Mas... E as pessoas com pompa, né?
Mas esse momento é um momento alegre. Nós temos que realmente... Mas é uma forma crítica. Os ouvintes têm que saber disso. Chega de ônibus no aeroporto.
O expresso aeroporto.
Mas o Ricardo está com toda a razão, porque nós estamos aqui se divertindo, mas é para mostrar para a população. Pessoal, saibam quem votar, pô, não é?
Precisa ficar ligado.
Tem que ficar ligado. O cara vai prometer expresso para a Lua. Isso não vai acontecer, pô, entendeu?
Exatamente.
Então, tem que ver o orçamento do município, o orçamento do estado, tudo isso. Né? São alguns detalhes primordiais, né?
Primordiais. Pô? Por isso que eu digo... botar placa, um monte de gente bota.
Porque eu
já vi de placa de inauguração de coisa, você passa lá, de seis meses depois a placa caiu e os caras não botaram um tijolo.
Nada.
Mas fizeram festa, cortaram fita.
Opa! E vai todo mundo,
vai,
né?
Todo mundo. Monte de secretário, banda de música. Aquele bando de assessor e tal, banda de música. E aí o cara vai lá, faz discurso e tal. Eu me lembro uma vez. O governador de São Paulo, Mário Covas, aliás, um grande governador.
Foi um dos melhores.
Exatamente. Mas eu era um dos críticos do Covas. Mas eu reconhecia que ele era um dos grandes governadores.
Ele e o Franco Montoro.
O fato de você ser crítico não significa que você acha que o cara está fazendo tudo errado, não é isso?
Né? Crítico é diferente de ser contra.
Exatamente, torcer contra é diferente. E o Covas, um dia, ele foi lá, porque o pessoal estava reclamando lá na cidade, lá de, de canalização, e ele foi lá e discursou num terreno, desceu do helicóptero lá e discursou num terreno lá, que essa, o pessoal da Sabesp montou lá um palanque, né? Ele desceu do helicóptero, discursou, e não sei o quê, e pá, blá, 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 pegou e foi embora. Era a época da eleição, ele estava candidato à reeleição. Pegou e foi embora, tal. Aí eu escrevi no jornal, ele ficou pé da vida. Ele entrou em contato, ele entrou no ar, na rádio, porque eu escrevia no jornal e falava na rádio. E aí o Covas, eu me lembro que ele me deu uma entrevista, ele pé da vida. Ele falou assim, garoto, eu me lembro que ele falou assim, ele, com aquela voz cavernosa, garoto, você sempre pegando no meu pé. Pois era o seguinte, por que eu tirei a foto dele discursando e na frente dele o que ele estava inaugurando? A obra não estava pronta, só tinha os tubos.
Nossa.
Foi o seguinte, a Sabesp
colocaram descarregou só o material.
Os tubos, sabe aqueles tubos enormes de concreto? Colocaram os tubos na frente, armaram o palanque e chamaram o Covas. Ele foi lá, discursou e foi embora. Eu falei, 15 dias depois eu botei a foto no jornal e falei, olha, o governador veio inaugurar uma obra. Eu lembro assim, governador inaugura descarregamento de tubos. Nossa, ele ficou bravo, cara. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, você precisa tomar muito cuidado, porque o pessoal faz banda de música, coloca a placa, vai precisar ver a obra pronta, né?
Aliás, até os políticos têm que tomar cuidado, porque eles são vendidos, né? Eu acho que nessa ocasião falaram, vai lá inaugurar a obra. Ele chegou e só tinha descarregado o tubo, a agenda dele lotada.
O cara não está sabendo, não é nem culpa do cara. Vai assessoria para puxar, né? Dar aquela puxada, secretário e tudo mais, né? Vamos lá inaugurar não sei o que e tal, a obra. Chegou lá, estavam os tubos lá, em detalhe, todo mundo que estava assistindo no meio, pisando em barro. Porque foi lá num descampado, lá no. Não foi nem dentro da cidade o negócio, você entendeu? Na beira de um rio, no córrego lá e tal. Negócio absurdo. E pichação, Thiago?
Então, hoje nós estamos com esse tema aqui pelo seguinte, porque está todo mundo falando que isso é arte, é arte. Olha, pessoal, arte é grafiteiro, que eu não sou contra, sou a favor. Mas está tendo uma. Como é que eu posso falar? Uma competição entre esses pichadores. E não é de hoje isso. Os pichadores, eles estão assim. Quanto mais difícil o local, você vira o cara, entendeu? Uhum. Então estão entrando em condomínios, estão pichando pontes. Eu trouxe esse tema hoje para nós falar, porque a minha preocupação maior é entrar nos prédios. Então você anda pela cidade, principalmente você vai para São Paulo, é uma coisa assim, ali para o centro, é uma coisa inacreditável. Prédios altos, prédios residenciais e está pichado lá em cima. E aí, então, como é que esses pichadores estão entrando? Então tem que tomar cuidado, o pessoal está entrando ou fingindo que é morador, ou realmente escalando o prédio, ou teve algum caso que o prédio era um prédio residencial em São Paulo. Esse prédio, eu nem vou falar o bairro, porque além de ser um prédio bom, aconteceu até uma certa desvalorização do prédio pelo seguinte, olha o que os pichadores fizeram, prédio top em São Paulo, num bairro chique, um bairro de ponta, os pichadores, eles entraram com um morador, olha que loucura, eles fizeram aquele, um tipo de um sequestro ali, um cárcere com o morador, entraram com o morador, né? Prenderam sua família para pichar o prédio. É uma coisa. E não furtaram nada, não roubaram nada. O negócio deles era pichar e falar que aquela turma estava pichando aquele prédio ali. Só que aí a Polícia Civil prendeu esses caras, porque aí foram investigar, viram câmeras do prédio, viram câmeras da rua. E olha, pasmem, quem era o líder desse grupo? Era uma menina que morava o prédio ao lado. Então,
que coisa!
É uma coisa assim. Que não consigo entender. E aí, então, fizeram uma legislação falando que você não pode vender spray para menor de idade. Não adianta, é isso. É tampar o sol com a peneira. Porque aí a pessoa vai lá, compra, e o maior de idade está entregando esses spray para as pessoas, e é isso. Outro detalhe, está tendo muito caso de morte, porque o pichador, normalmente, esses pichadores, vão até me perdoar, eles não estão conscientes. Normalmente eles já estão um pouquinho já. Usaram substância psicotrópica para criar a tal coragem.
E não, cara fica pendurado, não é Homem-Aranha?
Eles estão caindo do prédio. E aí tá tendo morte direto. E aí a pessoa vai lá verificar, normalmente é uma pessoa de 16, 17 anos, tanto meninas quanto meninos estão fazendo esse tipo de pichação.
Loucura isso.
Bom, o que mais que eu trouxe aqui? Além de A pichação, além de estragar a cidade, ele está cometendo, nesse caso lá do prédio de São Paulo, ele cometeu diversos crimes. Então, primeiro foi o sequestro, depois o cárcere privado, invasão de propriedade e qual o crime que eles estão cometendo de fato, que poucos pichadores sabem. É crime ambiental, isso daí é cana. O pessoal não está brincando. E a polícia está em cima disso. A polícia civil, eu tenho conversado com alguns amigos delegados, e hoje é o ponto do negócio, é pegar pichador. Por quê? Porque aí, para você ser o pichador, você começa uma série de outros crimes. Então a pessoa começa a furtar, começa a roubar, porque se torna um vício ali. E esses pichadores, além disso, esses grupos estão brigando entre eles agora. Então tem um grupo lá da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, e eles começam a brigar. Eles querem pichar o prédio mais alto. Teve casos, e isso foi interessante. Chegaram dois grupos para pichar um prédio residencial. E aí eles começaram a brigar, teve uma morte ali. E não contentes, além de ter essa briga, no outro dia voltaram, invadiram o prédio e picharam o prédio. Hoje em São Paulo, tem atualmente aí mais de 100 grupos fazendo esse tipo de coisa.
Caramba!
É inacreditável. E para eles falam assim... os pichadores, ele entende que eles não tiveram oportunidade cultural. Pô, peraí, né? Vai, picha seu quarto, sei lá, vai pichar sua casa. Que eles estão falando que é uma forma de expressão. Eles falam assim, olha, é um tipo de... aliás, eles não falam que vão pichar. Hoje nós vamos foscar.
Foscar.
Foscar, é. E aí... eles estão dizendo isso, que é uma forma de expressão. Você conseguiu ler aquele tipo de letra? Eu não consigo nem entender o que está escrito ali.
É complicado aquilo, né?
Então, e aí depende da letra, depende do ponto mais alto, aí eles colocam ali a data, enfim. E aí quem é a favor da... Isso foi o mais incrível. Agora o Ricardo, ainda bem que ele está sentado. eu fiquei estarrecido com isso. Grande parte dos professores... né? De qual universidade? Da USP, são a favor da pichação. E aí eu até falei depois com esse caso, eu tive a oportunidade de falar com o professor. Não são todos, mas esse especificamente eu fiquei tão possesso que eu falei: você é a favor da pichação? Sou a favor da pichação, Thiago. E começou a me xingar até. Eu falei: então tá bom, eu vou pedir para um pichador pichar a porta do seu carro. Já que você é a favor, você está falando que é uma expressão de arte, você vai ficar contente? Não, aí peraí, porque ele vai estar denigrindo patrimônio. Eu falei, pô, olha a contradição que você caiu, pô. Então, pichar o carro dos outros pode? Pode. Pichar o prédio dos outros pode, mas o meu não. Então é aquele como é que nós falamos lá? É o esquerda caviar, né?
Esquerda caviar. É o que o pessoal muitas vezes a gente sempre fala, né? Invadir o prédio dos outros pode.
Pode.
Invadir o meu não.
Aí não pode. A maior pichação que teve, esse professor que estava falando que é a favor, que ele estava defendendo os meninos que picharam a ponte ali da Estaiada. São 160 metros de altura. E é a favor disso. Você está colocando a vida humana ali. Além de danificar patrimônio público, está colocando a vida humana de uma pessoa em risco. Aí esse ciclano cai de lá, vai para onde? Vai para o SUS. Então... olha que loucura. Isso que eu quero que as pessoas... É uma engrenagem. O cara tá lá, tá pichando um patrimônio público. Então ele tá danificando o patrimônio público, tá tirando dinheiro do Ricardo, meu e seu ouvinte.
Exato.
Aí, essa pessoa cai de lá, vai pro hospital público, tá usando dinheiro de quem? Do Ricardo, meu e o seu ouvinte. Sabe, eles não param e acham que tá lindo. E aí, esse professor aqui... falou que era a favor. Isso é só você procurar na internet.
Eu não duvido.
E ele está falando ali, não, eu sou a favor da pichação, bom, enfim. Pessoal, outro detalhe importante. Eles estão dizendo que é uma forma de expressão. Eu quero saber que expressão é essa. Porque eles saem dos... Então, eu moro em um determinado bairro. Eu não estou pichando no meu bairro. Também é outro contrassenso. Eu vou pichar no outro bairro. Porque o meu eu quero deixar bonito. Então vai se expressar lá, pô.
Se expressa na sua casa.
Aí eles estão...
picha seu quarto.
Não, eles estão dizendo que é isso. É que tem que pichar num lugar que tenha movimento, grande circulação. Então, eles começam a pichar lá em viadutos, onde mais? Em pontes... Ah, e teve uma... Esse foi espetacular. Agora o Ricardo vai surtar aqui.
Vou.
Não. Porque quando eu venho pro programa, eu leio bastante a matéria. E até eu fico estarrecido.
Diga.
Aquela... Teve uma ocasião que pintaram... Tinha uns muros, salvo me engano, era da 23 de maio ali.
Ah, sim, lembro.
Aí... Tinha ali de tudo, tinha pichação, tinha grafite. Ah, eu vou dar um exemplo melhor. Entrando na Paulista, você saindo da Doutor Arnaldo, e aí passa um viaduto, por uma pontezinha por baixo, um túnel, e aí você chega na Paulista.
Túnel de entrada da Paulista.
É, o túnel de entrada da Paulista. Ali, pessoal, é uma região crítica. Por quê? Porque tem de tudo lá. Tem mendigo, isso. Tem o pessoal que fica se drogando ali. É uma pena isso. Eu tô dizendo isso com dor no coração.
Morador de rua.
Uhum. E não fazem nada. E ali tinha várias pichações e um pouquinho de grafite ali. Tá bom. Agora que vem a coisa que eu fiquei assim em pânico. A prefeitura foi lá e começou a pintar aquilo. Ó, não estou defendendo a prefeitura, hein? Estou falando aqui o que eles fizeram aqui.
Foram lá
pintar. Não quero saber quem é o atual prefeito lá, enfim. Foram lá pintar. Por quê? Porque ali estava uma coisa insalubre. Uhum. Porque quem fica ali... quer falar morador de rua não dá, né? Quem mora na rua, né? Ele está transitoriamente na rua. Pé, mas essa, tá essa pessoa ali fazia fogueira, urinava ali, entre outras necessidades fisiológicas fazia ali. Bom, então o lugar estava insalubre. Então a prefeitura foi lá com o carro-pipa, lavou, removeu aquelas pessoas para os abrigos e começaram a pintar ali. Já sabendo que ia pichar, mas começaram a pintar. Aí um grupo de pichadores... que tem uma ONG, Picha São Paulo, olha que loucura.
Sim.
Que tem CNPJ, tem tudo bonitinho. Ingressou com uma ação contra a prefeitura, falando, olha, vocês estão estragando ali uma obra cultural.
Ah, uma obra cultural, entendi.
Pasmem, veio uma liminar pedindo para a prefeitura não pintar aquele lugar.
Deixar pichado,
não.
Deteriorado, né?
Graças a Deus, essa decisão de primeira instância foi reformada depois do tribunal e a prefeitura pintou ali. Não, mas peraí, pô, veio uma ordem judicial para você. Eu tenho certeza que esse magistrado... Olha que eu defendo os magistrados, porque eu tenho amigos magistrados que defendo aqui, né, sempre com faca em punho. Porque o judiciário funciona. Mas esse magistrado em si, eu tenho certeza que ele não foi visitar o local que ele estava despachando ali. Ou sabia, ou na sua adolescência foi pichador, não sei. Porque uma ordem dessa é impossível. Essa foi uma dos argumentos aqui. Pichação, pessoal, não é expressão cultural, viu? Não é. Quer fazer cultura? Procure o município, procure o estado, porque tem vários lugares que realmente está aberto a isso. Uhum. Vai lá, se apresenta, se é grafiteiro, e o município vai deixar você fazer essa arte. Aliás, o município vai agradecer, porque você vai fazer uma obra de arte de forma gratuita, né? Aliás, tem algumas cidades que têm concurso para isso. Santo André teve um concurso, se não me engano, ali perto da Perimetral, também fizeram um trabalho legal. Mas pichação não é interessante. É crime isso, crime de danificação de patrimônio e crime ambiental.
Bom, meu amigo Tiago Aguiar, sempre batendo papo gostoso aqui com a gente, trazendo um prisma, né, um ponto de vista sobre um assunto, hoje falando sobre pichação e grafitagem, a diferença de pichação para grafitagem, o que realmente é liberdade de expressão e o que não passa apenas de deterioração. Exato. Do patrimônio público.
E eu queria dizer o seguinte, Ricardo, a Polícia Civil está de olho nisso, eles sabem quem são os grupos. Aliás, só para lembrar, vai ter concurso público agora para delegado, normalmente quem está falando aí, quem está estudando, então vai sair agora, são 250 vagas para delegado. E aí, aproveitando, vou até mandar um abraço pro pessoal do curso DEPOL. Uhum. Né, que é foco só para delegado. E aí, lembrando, estou dizendo isso pelo seguinte: Polícia Civil sabe quem são os pichadores isso. Então, se você tiver coragem, né, de ir lá pichar, uma boa sorte, porque em breve você está indo em cana, porque eles estão realmente com foco nisso. Porque a Polícia Civil tem vários focos. Tem mês que está com foco de droga. Por exemplo, essa semana eu peguei o trem. E aí... eu me lembrei, eu usei muito tempo o trem. Então no trem cada mês eu vendia um tipo de chocolate. Por quê? Porque era carga roubada, Guilherme. Então esse mês era o chocolate tal. Aí no outro mês era um negócio para segurar celular, enfim. A Polícia Civil está em cima disso. Aliás, belíssimo trabalho para a Polícia Civil, porque, olha, para ser policial civil, você tem que ter coragem.
Com certeza.